Leitura em Dia. De segunda a sexta-feira, na Universitária, uma sugestão literária. Com António Ferreira e Sérgio Xavier.
Leitura em Dia de sexta-feira, seja muito bem-vindo. Fechamos a semana com dois. Romance da autoria de Irene Nemirovsky, a edição é da Eprimatur.
Muitas vezes há nomes que são conhecidos por uma obra só. Neste caso, Suite Francesa, traz Irene Nemirovsky aos leitores e leitoras portugueses aqui há uns anos atrás, no início do século XXI, 2004-2005. Também dá para perceber que Nemirovsky tem outros nomes, noutras editoras, quase toda a sua obra em português, traduzido, bem traduzido, e para aqueles que conhecem irão perceber que o responsável ou o responsável por esta chancela também esteve de alguma forma a montante, nesse caso na outra chancela editorial, como responsável pelo lançamento desta grande escritora de língua francesa, quase como Joseph Conrad para a língua inglesa, não sendo a sua língua materna, mas aprendeu ao ponto de não só falar, como escrever e construir uma obra literária. Quem foi Irene Nemirovsky? Ela nasceu em Kiev, em 1903, fez parte, à época, daquilo que era o Império Russo, seu pai, um banqueiro, confrontado com a Revolução Russa, em 1917, decidiu, juntamente com a sua família, primeiro fugir para a Finlândia e depois estabelecem-se em Paris, em França. O seu primeiro romance, David Golder, é de 1929, torna-a conhecida no grande público e também é adaptado ao cinema. Ajudou bastante em 1930. O mesmo acaba por acontecer com o seu segundo trabalho literário, Le Bal, de 1930, a que se seguiram As Moscas de Outono, de 1931, e o caso Kirillov, de 1933, e Jezebel, de 1936. Toda a gente sabe que, na época, as convulsões políticas, a França é invadida e, devido à sua ascendência judaica, acaba por ser impedida de publicar os seus livros e, em 1942, perante a passividade e cumplicidade do governo de Vichy, Irene Nemirovsky é detida e deportada para Auschwitz, onde morre aos 39 anos. Durante muitos anos ficou esquecida e depois, quando da publicação, em 2004, do seu romance Suite Francesa, é-lhe atribuído a título póstumo o prémio Renaudot. O que é que temos aqui nesta história? Estamos nos anos 20, Belle Époque, e é mesmo esses tempos de alegria, de corpos que se desejam e pretendem conhecer, excessos de toda a ordem, uma atitude descomprometida em relação aos outros. No entanto, tudo isto é de um lirismo, às vezes cáustico e cínico, mas são humanos com tudo o que a isto diz respeito. É uma humanidade amorosa, fraterna, por vezes carregada de uma sensibilidade espontânea e eivada de poeticidade. É o final da Primeira Guerra Mundial, quando passa esta história, as perguntas que se colocam: o amor e o casamento valem de alguma coisa? As mulheres têm estruturas densas, como retratos psicológicos ou não? De qualquer das formas, é a vivência dramática em proporções tão intensas que, por vezes, nos falta o ar na leitura. Pouco respiramos ao saber daquilo que são as vivências de Marianne, que é filha de um pintor, e depois conhece Antoine, que é um sedutor, aquilo que é um Valdevinos, ou não chega bem, mas é muito egoísta, e estas relações acabam por estabelecer num patamar muito desigual. É um casamento turbulento que acontece, só que relações extraconjugais acabam por envenenar tudo. Como mérito deste grande romance, apetece-nos dizer, quase como o Dr. Johnson, todos os grandes romances são uma história de amor. É o caso de dois de Irene Nemirovsky.
Autora em destaque nesta leitura em dia, Irene Nemirovsky, com dois, romance que encerra esta semana de propostas, uma edição da E Primatur.
Leitura em dia, com o apoio do DST Grupo.